Esta semana Pedro Mexia declara-se sem rede. João Miguel Tavares sente-se Marshall e Ricardo Araújo Pereira confessa-se vago. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que se conheceram as novas regras de desconfinamento. Agora que temos Covid em Portugal há quase 3 meses, o primeiro caso apareceu no dia 2 de março e havemos de fazer o balanço da pandemia mais adiante neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez Ministro da Rota. E é uma rota tranquila ou com turbulência, Ricardo Araújo Pereira?
Esta foi um pouco turbulenta, Carlos. Foi um pouco turbulenta.
Houve enjoos?
Sim, houve alguns enjoos. E
vómitos?
Sim, choradeira também, às vezes acontece. Quando sempre que isso acontece nos aviões é chato.
Os planos da TAP para voltar a voar a partir da próxima semana puseram o norte do país em pé de guerra.
A TAP está a tentar impor um confinamento ao Porto e ao Norte.
Rui Moreira, indignado depois de ter sabido que das 27 rotas que a TAP vai voltar a operar, só 3 teriam partida e chegada no aeroporto de Sá Carneiro, o que levou mesmo o Presidente da Câmara do Porto a lançar uma sugestão original.
Se querem dar uma ajuda apenas para uma companhia de caráter regional, façam um favor, incorporem a TAP na Carris e façam o que quiserem. Não façam é de nós tontos.
Rui Moreira a exprimir a revolta de vários autarcas do Norte. Que tal esta ideia de fundir a TAP com a Carris, Ricardo Araújo Pereira?
Quem sou eu?
Desculpa, me já interromper. Aquela mesa estava demasiado alta ou então as cadeiras demasiado baixas?
É a observação que se impõe.
Não se deve fazer declarações ao país realmente quando se está...
As patinhas.
Sim,
não, ainda por cima o Rui Moreira é alto, não se compreende aqui.
Mas...
É só uma pequena...
Autocarros com asas?
Por mim tudo bem. Agora, que de facto a TAP devia voar para, não devia voar apenas para ou a partir de Lisboa, isso parece-me evidente.
Portanto, a revolta
agora,
foi justificada.
Acho que é justificada. A questão é, o que se passou na TAP, ou seja, o Conselho de Administração da TAP não está bem a administrar, está a administrar protestos neste caso, ou seja, isto parece uma... Das duas, uma. Ou o plano estava bem feito... e, portanto, não havia razão para mudá-lo, ou o plano estava mal feito, e por isso estava mal feito. Ou seja, algum erro foi cometido pela administração da TAP.
O que é certo é que os protestos deram resultado. Como membro da família TAP, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe positivo que os planos de voo que puseram o Norte em pé de guerra tenham borregado, para usar um termo da aeronáutica?
É um termo, exatamente, onde é da gíria da aeronáutica, embora borregar chama-se quando o avião vai a aterrar e acaba por não conseguir, isso chama-se borregar. Neste caso...
Neste caso é falhar qualquer coisa.
Falhou qualquer coisa, mas neste caso eles vão mesmo aterrar lá. Já borregou o facto de irem borregar.
Borregou
nesse caso.
Plano.
Mas a questão é essa, aparentemente, alguma coisa terá falhado, não é? Quer num caso, quer no outro, alguma coisa falhou. E, portanto, não se percebe muito bem este tipo de gestão. Dá a ideia que, talvez para a próxima, se possa tomar decisões submetendo a votação primeiro. Quem é que quer ir para Zurique? Quem é que acha que devemos ir para Zurique? Eu gostava de ir para Zurique. E passar a fazer...
Sim, António Costa fez questão de dizer, num tweet, que este plano não tinha credibilidade... Porque, justamente, não se sabe ainda, por exemplo, para que países se vai poder voar, como é que o espaço aéreo europeu vai estar definido nas próximas semanas, nos próximos meses, e, portanto, o plano antecipou-se à realidade.
Sim, e são, digamos que são indefinições que talvez não ajudem uma empresa com os problemas com os que a TAP tem.
Estou a gostar da tua abordagem empresarial.
Quem é que sofre sempre?
Estou impressionado.
Quem é que sofre? Trabalhador.
Não, mas foi uma abordagem empresarial, do género.
Eu sei muito de
administração. O lado estratégico que ficou, é importante é serem rotas, não é? Rentáveis, muito bem.
Sei muito de administração de empresas, João Miguel.
Fiquei impressionado agora.
Sei.
Mas aqui o que estava em causa não era se as rotas são mais ou menos rentáveis.
Não,
eu desconfio que seja.
Não, mas também tem a ver...
Do ponto de vista do plano da TAP, é isso?
Sim, claro.
Mas do ponto de vista dos protestos, os protestos são...
locais.
Locais?
Sim, claro, são estratégicos, não é? Tá. Tem a ver com qual é a estratégia da TAP para o país.
E faz sentido.
Faz semissentido, aliás. O grande problema...
Semissentido?
Entre o
lado em... Sim. Estás a introduzir o semissentido
na discussão. Estou a introduzir o semissentido. O grande problema da TAP é exatamente esse equilíbrio entre a companhia de bandeira estratégica e a companhia que convém que começa a dar guito. E colocar isso em cada um dos pratos da balança é um equilíbrio difícil.
Mas, enfim,
como se vê.
Em princípio, voos a partir do Porto também têm bastante... Em princípio, há rentabilidade nos voos a partir do Porto, não é? Há, aliás, várias ligações frequentes e importantes entre o Porto e outras cidades europeias.
Se eu percebesse alguma coisa da aviação, acho que neste momento estava na Comissão Executiva da TAP.
Talvez.
A indignação do norte do país fez vir a público António Costa, já o referi com aquele tweet sobre a falta de credibilidade do plano. Como é que interpreta neste processo, Pedro Mexia, o silêncio do ministro Pedro Nuno Santos e o facto de ter sido o próprio primeiro-ministro a tomar conta da ocorrência?
É normal, porque o António Costa disse uma coisa serena e indiscutível. Pedro Nuno Santos não faz coisas dessas, não é? Não diz coisas nem serenas nem indiscutíveis. É indiscutível, número um, que a TAP não pode agora de repente reconfigurar-se como uma companhia regional, seria realmente bastante bizarro. E segundo, que só pode haver planos de voos quando houver planos de reabertura dos aeroportos, que é o governo que decide e que ainda não anunciou. Portanto, é qualquer uma destas. A segunda é absolutamente indiscutível. E a primeira, diria eu, que é bastante sensata.
Mas retira significado político do facto de ter sido o primeiro-ministro e não o ministro da tutela a tratar do caso?
Não, parece que o ministro da tutela discorda.
Quando o ministro da tutela até já várias
retiraria
vezes publicamente...
Retiraria significado político se o primeiro-ministro estivesse a dizer alguma coisa com que presumivelmente o ministro da tutela não concordasse. Não parece que seja o caso.
Conseguiu perceber em todo este folhetim quem é que manda a final na TAP? João Miguel Tavares.
Carlos, uma vez contaram-me a seguinte anedota.
Ui.
É uma parábola?
É uma parábola.
Ou é mesmo uma anedota?
Não, vou começar a falar como em parábolas neste programa.
Mas então não digas Carlos, diz pequeno gafanhoto.
Ok. Sim. Parece-me bem. Pequeno gafanhoto. Sim. Uma vez contaram-me a seguinte anedota.
Porquê pequeno gafanhoto?
Porque é o que estes sábios, sábios orientais carecas, quando começam a contar uma história.
Pequeno gafanhoto era dirigido.
Não. Ele está a citar aquela famosa série televisiva com John Carradine, não era?
Sim. Pois é. Acho que é isso. Acho que tens que dirigir ao teu discípulo com uma... Vais lançar uma parábola e chamas-lhe pequeno gafanhoto.
Muito bem.
Tens a cabeça...
Parece-me bem.
Tens a cabeça do Kung Fu, tens tudo. Está tudo certo.
Bem, não, falta estar enrolado em trapos.
Não, mas é... Arranjamos aí uns, atrás ali umas cortinas. Mas, enfim, pequeno gafanhoto. Então, diziam assim...
Diga, mestre.
Qual é a melhor maneira de seres milionário? Então, agora é tu.
Eu tenho que responder.
Acho que sim, não é assim que é.
Ganhando muito dinheiro.
Não, pequeno gafanhoto. Também podia ser. Mas a maneira mais fácil é a seguinte. É seres bilionário e comprares uma companhia de aviação. Eu gosto muito desta piada. E esta piada, da qual eu nunca me esqueci, não sei bem porquê, do ser bilionário e compra-se uma companhia de aviação e, portanto, fica-se milionário, mostra bem como gerir um negócio da
dinheiro.
Aviação.
É difícil. Como diria o Belmiro de Azevedo, é um perdócio.
É um perdócio, ou seja, é uma coisa não difícil. Um alguns ganham, mas é difícil, é um negócio. Sabes muito...
Sabes para onde é que isso nos vai dirigir, não é? Ainda por cima, tendo em conta estas reivindicações, que é das duas uma, ou a TAP presta, digamos, aquilo, serviço público, não é? Fazer com que pessoas em vários pontos do país não fiquem, tenham acesso a aviões e a rotas e a aeroportos.
Ou então?
Ou lucro.
Exatamente.
E portanto, como as duas se calhar não são assim tão compatíveis...
Grande gafanhoto, e qual é a resposta?
A resposta é essa, pequeno gafanhoto, aprende com o grande urso, que é tão sábio. Não,
queria perceber o que é que o grande gafanhoto diz...
Não, é quer dizer...
Em relação a esta dicotomia lucro-serviço público.
A dicotomia, evidentemente, é muito complicada de gerir.
Vais dizer a palavra...
Mas quando nós olhamos para a TAP atualmente e saber se de um lado é o António Aldo ou o Miguel Frasquilho e qual deles é que manda mais e qual deles é que deve ter mais peso na TAP. Ou então saber se o António Altes tem estado ou não a gerir bem a TAP.
É um resumo de uma novela.
Tendo em conta que ela anda a dar prejuízo. Mas é verdade que esse prejuízo veio acompanhado de um enorme investimento na companhia. Ou seja, mais rotas, mais aviões, mais emprego, porque a TAP contratou muito. E, portanto, também não é fácil...
A TAP tem cerca de 10 mil funcionários e transportou, no último mês, segundo vi, cerca de 5 mil pessoas.
Sim, portanto, é inacreditável.
Metade dos funcionários.
É evidente. Agora, a TAP estava a crescer, e a TAP estava a crescer com uma outra questão que muitas vezes não é muito salientada, mesmo por um governo de esquerda. É que com consenso laboral lá dentro. Não tem havido greves. Portanto, pelo menos lá dentro dá-me a ideia que as pessoas estão mais ou menos contentes. Agora, isso é suficiente para ter a companhia com que todos sonhávamos? Também duvido. Porque
esta semana ficámos a saber...
O serviço diminuiu a qualidade.
Ficámos a saber pela TSF que o Estado pode vir a injetar 1.000 milhões de euros na Companhia Aérea Portuguesa. Vê isto como uma necessidade premente ou como uma aventura política?
Não, como uma... Quer dizer, acho que qualquer pessoa olha para aquilo que são as companhias de aviação. Se as companhias de aviação de todo o mundo não forem ajudadas, as companhias, o único remédio é ir à falência, não é? No dia a seguir podem abrir novas companhias para comprar os aviões daquelas que acabaram de falir. Mas é evidente, se o espaço aéreo está quase praticamente fechado, é impossível aquelas companhias darem lucro, tendo em conta a dimensão que têm, os seus prejuízos são destes, na ordem de milhares, de milhões de euros, não é só aqui. Se isso deve ser aproveitado para, de repente, o Estado vir com a sua boquinha e dar uma trincadela na TAP e nacionalizá-la outra vez. Poderia ser uma oportunidade. Agora, eu duvido muito que o Estado se queira.
Mas, quando lá o dinheiro...
Mas por esse teu raciocínio...
ter de mandar alguma coisa. Mas,
então, claro. por esse teu raciocínio, as empresas de aviação privadas acabavam no mundo inteiro, a partir de amanhã. Porque todas elas, então, seriam nacionalizadas. Nenhuma delas consegue viver sem imposto do Estado. Como eu não quero viver num mundo só com companhias nacionalizadas, o que se deve fazer é um empréstimo e que, com o tempo, possa vir a ser pago. Parece-me que é isso que faz sentido. Falei bem?
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro das Rotas.
Pequeno gafanhoto.
Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro da Varanda. E o que é que se vê da Varanda, Pedro Mexia?
Vê-se muita coisa. Vê-se o Bloco Central, por exemplo. Está todo na Varanda.
Quero falar da inclusão do... A Varanda é a Varanda da Câmara Municipal do Porto.
Sim.
Compreendi, não é? E quero falar da inclusão do Presidente da Câmara do Porto na lista de recandidatura de Pinto da Costa. Parece-lhe um ato de cidadania normal ou vê isto como um conflito de interesses?
Só três notas prévias antes de responder isso. Primeiro, eu acho que...
Três.
É muito rápido, cada uma é uma frase, portanto.
Mas é incrível.
Vocês perdem mais tempo a protestar do que eu a dizer a frase.
Isto é um programa em que as pessoas ficam impressionadas cada vez que alguém diz três pontos.
Isto não é um protesto.
Primeiro,
é um louvor ao teu, à solidez do teu raciocínio e à organização do teu raciocínio.
Olha, passam a seis, se vocês quiserem. Bom,
paga como ele até te manda calar.
Em primeiro lugar, eu acho absolutamente disparatada a atitude que Rui Rio teve. Não num certo afastamento em relação ao futebol, mas, por exemplo, não receber o Futebol Clube do Porto na varanda da Câmara quando o Porto era campeão. Portanto, eu não sou favorável a essa espécie de distância total do futebol. Número 2, tenho até, desculpa Ricardo, uma certa simpatia por Rui Moreira. E número 3, tenho várias vezes criticado vários clubes, incluindo aquele de que sou sócio, por participarem em atos como jantares de parlamentares.
Exato.
Com o presidente dos clubes, incluindo o do Benfica.
Bom, postos os pontos prévios.
Postos esses pontos prévios.
De facto, eram três.
Eram realmente três.
Não, conflito de interesses.
Não me parece muito normal que políticos em funções, nós estamos a falar, por exemplo, na lista está também um ex-presidente da Câmara do Porto. Um ex-presidente da Câmara do Porto é um ex-presidente da Câmara do Porto.
Está também outro presidente da Câmara em funções, mas que é o presidente da Câmara de Gaia.
Presidentes da Câmara em funções, deputados em funções, são pessoas que, no decurso das suas competências normais, vão ter certamente negócios, decisões, claro. Políticos, administrativos e financeiros com os clubes. E, portanto, é altamente desaconselhável que políticos, no exercício das funções, estejam nos órgãos dirigentes de clubes de futebol, seja o Benfica, seja o Porto, seja qual for. Ainda por cima, o Rui Moreira tem ambições de vir legítimas, não tenho nada com isso, de ser presidente do Futebol Clube do Porto. Mas isso não me interessa, não será o Futebol Clube do Porto e, aliás, com o nosso historial até aqui no programa de falar sobre o Benfica, não é meio como toda a gente que não seja fanático reconhecerá. E, portanto, acho preocupante porque ali está o Bloco Central.
Sim.
Está mais uma vez as pessoas que, quando houver conflitos daqueles normais de terras, de impostos, de terreno, aquelas coisas que a gente conhece
vão
no passado.
Vão poder decidir e
vão
estão a decidir em causa própria.
E isso é muito negativo. E, portanto, são os próprios que não deviam aceitar.
além do Presidente da Câmara do Porto, já disse, estão na lista das listas de Pinto da Costa também o Presidente da Câmara de Gaia, um antigo Presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, o líder da distrital do PS do Porto, Manuel Bizarro, que foi, aliás, o candidato derrotado nas eleições autárquicas, um ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, além de outros notáveis de várias áreas. O que é que conclui a partir deste cardápio de nomes, João Miguel Tavares?
De certa forma, aqui a grande anémona já...
É desagradável.
Vocês parecem comer um daqueles cogumelos marados antes de entrar para o programa.
Não, o Pedro já resumiu bem aquilo que estava a dizer. Eu só quero acrescentar dois pontos que ele não referiu. Sendo que é possível que, sendo eu, me vá esquecer dos dois até lá.
Vou só dizer um. Se calhar só temos tempo para um. Vá, vamos lá, vamos lá com isto.
O primeiro deles é que o futebol que nós conhecemos hoje em dia, em 2020, o futebol pós muitos casos, não é? Começaram desde as frutas até aos GPS para chegar com os árbitros a chegarem a casas, até acabarem nos futebol leaks e aos rupinhos, nós, e aos alcochetes já agora, nós sabemos o que é o futebol hoje em dia. E o futebol português, especificamente, é uma coisa que não se recomenda. Nós não estamos a falar de repente, ser um representante no Conselho Superior dos amadores de handball ou de hockey em patinhas. Estamos a falar do futebol. E o meio do futebol não é cada vez mais um mundo feio, porco e mau.
O segundo ponto,
que é para não falhar, ainda me lembro dele, tem a ver... Que a única coisa, o Pedro já referiu os conflitos de interesses e que se podem vir a colocar no futuro entre câmaras municipais e clubes de futebol. Há uma outra questão, que é a questão Covid e a questão da brutal crise que aí vem, que afetou evidentemente imenso os clubes de futebol e nomeadamente um clube com enormes fragilidades financeiras como hoje em dia é o Futebol Clube do Porto. Neste contexto, se eu fosse
tiver
ao Pinto da Costa...
apoios autárquicos
com certeza.
Clubes, vai
se
ser um problema.
Exato, e Rui Moreira, o cabeça de lista do Conselho Superior, vai perguntar a Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal, o que é que ele acha daquilo tudo. E isso eu não consigo compreender. Pinto da Costa esteve bem. Eu também, se fosse Presidente do Porto, enchia aquilo tudo de políticos de uma ponta à outra. Agora, quem aceita aquilo e que está no ativo, acho uma vergonha.
Sim. Entretanto, volta a jogar-se futebol já a partir da próxima semana. Isto numa altura em que o Presidente da Liga de Clubes está em maus lençóis por ter proposto que os jogos fossem transmitidos em canal aberto para evitar ajuntamentos em locais públicos, em cafés, etc. Pode dizer-se a este respeito, Ricardo Araújo Pereira, que o negócio da bola se sobrepôs às cautelas com a saúde pública, ou Pedro Proença terá sido apenas insensato ao propor aquela ideia?
É provável que o negócio se tenha sobreposto, como aliás é frequente. Mas antes disso, Carlos, 12 pontos prévios. A questão é a seguinte, eu não
grande
falei ainda...
Chuva, não temos tempo.
Não, é que eu não falei ainda sobre, de facto, a questão de... Eu acho que...
Se calhar, também que a mulher assopra.
Vou um pouco contra a corrente, mas eu acho excelente. Eu acho que a promiscuidade entre a política e o futebol é ótima e há de menos. Em todos os clubes, acho que há de menos, até porque normalmente o que se nota é que a promiscuidade entre o futebol e a política consegue reunir o melhor que há no futebol e o melhor que há na política. Não é? É uma junção, é um encontro de almas que consegue, de facto, ir buscar a nata de um lado e a nata do outro, não só do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista do que aquilo, o melhor que o fenómeno futebol tem e o melhor que o fenómeno política tem, juntam-se ali e daí produzem realmente um resultado excelente. E neste em particular...
Esse era o 11º ponto?
Não, eu vou fazer... Os pontos vão passando, sim. Neste em particular, como o Pedro referiu, estão todas as condições para que a promiscuidade seja daquela. Quem me conhece sabe que eu gosto de promiscuidade e esta, de facto, nós temos ali políticos de um lado, do outro, no ativo, sem ser no ativo, já estiveram no ativo, hão de estar no ativo. É mesmo uma coisa, em termos de promiscuidade, é das poucas, é uma coisa que dá gosto de ver.
Quer falar sobre o Pedro Proença?
Sobre o Pedro Proença. É muito, eu percebo, a questão é se os jogos derem na televisão dos ricos, não é? As pessoas aglomeram-se nos snack bars para irem ver ainda por cima neste momento, que qualquer ave espaço de Ferreira, a gente perde a cabeça, não é? Eu quero é ver uma bola a saltar, estou maluco para ver uma coisa qualquer. E, portanto, talvez fosse, talvez seja uma ideia interessante que os jogos sejam transmitidos em canal aberto, certo. Em princípio não há condições porque as pessoas que compraram os jogos e as que pagaram os seus canais estão-se borrifando para a saúde pública.
Esta semana ficou marcada também pela absolvição de Bruno de Carvalho no processo sobre o ataque a Alcochete. Vê nisto uma derrota do Ministério Público, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, é difícil não ver, na medida em que... Eu acho que, atenção, o Ministério Público também foi muito ambicioso, apontou muito para cima. Terrorismo, não é? Portanto, tudo o que seja, tudo o que não seja o Mohamed Atta, não é?
Bom, faz justiça ao Ministério Público, eles tinham pedido a absolvição do Bruno de Carvalho.
Certo, mas o primeiro movimento foi... Plumba.
Sim, isso foi numa segunda leva. Agora, não é?
É pôr a fasquia.
Foi muitas capas final, no Correio da Manhã mais tarde.
Sim, nas alegações finais.
É pôr a fasquia mesmo muito alta e, portanto, acredito que não tenham conseguido ultrapassá-la.
Dos 44 acusados, só 9 ficaram em prisão efetiva e a acusação de terrorismo caiu por terra, já tinha caído, aliás. Na sua opinião, esta sentença vai dar força a Bruno de Carvalho para um comeback, João Miguel Tavares?
Oh, isso vai dar de certeza, aliás, ele estava desertinho disso, apareceu logo nos telejornais e tudo isso, acho que o vamos ouvir e já está a pedir a sua reintegração como sócio. Atenção, ele está a colocar isto de uma forma que é, toda a gente dizia que tinha sido ele a dizer à Joeléu, vai lá e parte os dentes àqueles senhores. Ora, na verdade, isso não parece assim tão claro, não era o que toda a gente dizia. O que toda a gente dizia, e bem, é que Bruno Carvalho era responsável pelo ambiente criado em volta da equipa do Sporting que descambou naquilo. E isso aí parece-me muito mais evidente.
O que é que esta sentença nos diz, Pedro Mexia, sobre a discrepância entre o julgamento na praça pública e as decisões tomadas em tribunal?
As decisões tomadas em tribunal não têm nada a ver nem com a percepção pública e, atenção, não têm sequer nada a ver com o que aconteceu ou não na vida real. Tem a ver com o que se conseguiu provar em julgamento. Se não se conseguiu provar em julgamento que há uma ligação entre uma atitude de Bruno de Carvalho e o que aconteceu em Alcochete, não foi provado.
Isto pode servir de lição para processos futuros.
O O.J. Simpson, etc. Quer dizer, não há nenhuma... Não há na verdade, não há nada a comentar. Não foi provado. Se não foi provado, é porque não há provas. E se não há provas, não há condenações. É tão simples como
o Pedro Mexia fica, então, ministro da Varanda. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos 3 meses. Quer fazer o balanço do trimestre de Covid, que se completa na próxima semana, no dia 2. Os portugueses estão a merecer todos os encómios com que o Presidente da República os tem brindado, João Miguel Tavares?
Não, em relação aos encómios do Presidente da República, aquele senhor que ali está, Ricardo Araújo Pereira, já disse tudo o que tinha a dizer no segundo programa mais engraçado que ele faz neste canal. Ele teve muito bem, que foi basicamente, é possivelmente a abegar-se de insultar o Presidente da República. É possível que até dê processo em tribunal, mas acho que passou.
Achas
basicamente que disseste que o senhor Presidente da República parecia bêbado cada vez que estava a elogiar os portugueses. Mas, de facto, é que ele está muito, muito engraçado, porque Marcelo Rebelo Sousa é muito exagerado. Não somos os melhores do mundo, somos espetaculares, somos maravilhosos. Não há pachorra. Porque, se fôssemos tudo aquilo, neste momento éramos a Suíça. E não somos, somos só Portugal. Portanto,
qual é a principal lição, então, que retira destes 3 meses de vírus?
Bom, sobre isso tenho 3 pontos.
Já está. Estamos unidos com isto dos pontos. Estamos.
Não, mas os meus pontos são super rápidos. O primeiro é, de um modo geral, acho que o Governo esteve bem, sobretudo, a confinar as pessoas na altura certa, e isso correu bem a Portugal. O segundo ponto é que desconfinou, não diria na altura certa, mas talvez 15 dias depois daquilo que, a meu ver, era a altura certa. Acho que tudo o que está a acontecer agora já devia ter acontecido 15 dias para trás e todos tínhamos ganho muito. O terceiro ponto é que esteve pessimamente e horrivelmente, e nunca me cansarei de o dizer, até porque tenho vários miúdos em casa todos os dias a relembrar-me disso, que é as escolas estarem fechadas. Isso, para mim, é um erro dramático e é a coisa mais incompreensível daqui. Pá, abrem praias, abre tudo, vão abrir centros comerciais e as escolas continuam fechadas. É incompreensível e, portanto, aí está um grande erro. E o meu último, já não é bem um ponto, mas é só uma espécie de moral da história, é que nós, seres humanos, pequeno gafanhoto, estamos convencidos que sabemos tudo e que, na verdade, controlamos a natureza e que o mundo todo vai desabar por nossa culpa. E diante do Covid, percebemos que não percebemos um carapau.
Porque andamos por momentos, já achei.
Isto dá tarde, mas também não é preciso exagerar.
Andamos enfiados nisto. Andamos enfiados nisto há 3 meses em Portugal, mas já há mais de 6 meses no mundo inteiro. E ninguém sabe quanto é que o bicho mata, como é que se pega verdadeiramente. E não fazemos
e não
ideia.
Sabemos o que vem aí a seguir, não é? Papéis, a partir, não é? Da próxima semana avança-se para mais um passo no plano de desconfinamento, mas com uma situação preocupante na área da Grande Lisboa, com vários surtos ativos de infecção. O facto destes casos estarem a acontecer em zonas socialmente mais desfavorecidas, que reflexão é que lhe merece, Ricardo Araújo Pereira?
Merece-me a reflexão de que aquela metáfora segundo a qual estamos todos no mesmo barco, de facto, está incompleta, precisa de ser desenvolvida, que é, de facto, estamos todos no mesmo barco, mas uns estão nos seus camarotes, confortavelmente instalados e em segurança, e outros estão ao molho no porão.
Como se viu no Titanic, isso acaba depois por dar raia para todos.
Exato. Mas o barco não está, na verdade, o barco não está a afundar-se, está a caminho de um sítio qualquer, não percebemos de onde, para onde. Mas o certo é que há pessoas que estão na parte, digamos, luxuosa do barco, onde é até fácil fazer a quarentena, passar a quarentena, e outras estão ao molho na casa das máquinas e no...
Parece-lhe bem a decisão...
Não sei o suficiente de...
Parece-lhe bem esta decisão de não reabrir tudo imediatamente ao mesmo tempo, agora com uma exceção para a área da Grande Lisboa?
Sim, tenho dúvidas porque, de facto, há vários aspectos contraditórios, não é? Podemos ir à praia, mas talvez não ao centro comercial, mas sim ao cinema, com todas as filas ocupadas, se bem
mas percebi. O cinema é capaz de não ser o sítio onde haverá uma maior propagação de vírus. Bom, livrarias também não.
Porque a frequência não é assim tanta?
Se calhar não é assim.
Enfim,
tanta
não sei.
Como centros comerciais.
Quando se abrirem as comportas, eu não sei se não vai haver novos cinéfilos com grande vontade de retomar o visionamento de filmes.
Acho que o Pedro Mexia já na segunda-feira.
Pois claro.
Na primeira sessão. Pô.
Já escolheu o primeiro filme que vai ver?
Era o que eu ia ver quando fechou, que era o Retrato da Rapariga em Chamas, que não é um filme softcore. Apesar do nome.
Não é no Cinebolsa que passa?
Não é.
Não. Passa no Ideal.
Não vou ao cinema desde março. Não, nunca aconteceu, né? Só quando era criança.
E à praia?
À praia em 2032, é possível que lá apareça.
Surpreendeu o facto de ter sido dada autorização para funcionarem, para que todas as filas sejam ocupadas nos cinemas, nos teatros, Pedro Mexia?
Há duas coisas aí. Uma é que, de facto, as medidas de segurança máxima garantem bilheteira mínima. Um dos problemas é abrir em segurança, mas abrir quando se abre com tantas restrições, ninguém quer abrir, porque não há bilheteira que compense. Por outro lado...
Estar de máscara no cinema também.
Por outro lado, a regra do cinema, que primeiro eu achei estranha, pareceu-me um incentivo dado pelas autoridades sanitárias, tal como nos aviões. A DGS deu aquela indicação interessantíssima dos nos aviões, só se olha para a frente. E é para incentivar os portugueses, e muito bem, a nos cinemas só olhar para a frente, nem conversa, nem pipoca, nem telemóvel, ver o filme.
Beijoca,
portanto, então. Eu dou parabéns...
Beijoca
ao...
também não é possível porque está...
Dou parabéns ao Governo para sugerir que no cinema se deve ver o filme.
Acabou-se o escurinho do cinema naquele sentido da canção da Rita Lee, não é? Porque...
Eu acho que se habitarem no mesmo
lugar... Se vai estar de máscara não se consegue... fazer mais nada.
Se habitam no mesmo lar também não tem grande interesse.
Pois como?
Não. Claro. Se habitam no mesmo lar também não tem grande interesse.
Pois, são só os que habitam no mesmo lar.
Claro.
Então, o João Miguel Tavares fica assim ministro dos 3 meses e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara vago. Que vaga que há em si, Ricardo?
É uma vaga ideia. Não, é uma vaga ideia de que há problemas.
Quero falar da temível segunda vaga de Covid. Está em condições de nos informar se haverá ou não um novo ataque do vírus depois de ter consultado as autoridades competentes?
Sim, consultei. E, de facto, de manhã a Organização Mundial de Saúde disse, por intermédio de uma diretora, que era cada vez mais improvável uma segunda vaga, e à tarde, por intermédio de um outro diretor, disse que temos que nos preparar para a segunda vaga. O que significa, em princípio, eu escrevi-se esta semana, que a posição de diretor de comunicação da Organização Mundial de Saúde está vaga. Porque não há ninguém que faça ali um... Olha, se eu disse isto, não digo ao contrário, só chavou.
Já tínhamos percebido nisso pelas conferências de imprensa.
Já tínhamos. Portanto, o meu plano a partir de agora é... Eu acho que vou passar a ouvir notícias semana sim, semana não. Eu acho que é mais seguro. Primeiro eles... Ou então, deixar passar uns bons 15 dias. Porque, na verdade, desde o princípio até agora, já houve várias notícias contraditórias. Cuidado com isto, cuidado com aquilo, não sei o quê. Há duas coisas que se mantêm.
A máscara não...
Convém, pois, há duas coisas que se mantêm. Agora, pelos vistos, são umas coisas mais perenes, são... É pá, lava as mãos e põe a máscara. E, portanto, em princípio, é até ver. Se houver novidades, vocês digam-me. Mas eu vou optar por isto. Estou firme nestas duas.
E bem.
Não vou contar nem com vagas, nem com vacinas, nem com... Porque já vi várias teorias sobre os mesmos temas. E, portanto, vou estar firme apenas naquilo que parece que é absolutamente indesmentível, que é, imagina, convém lavar as mãos.
Imagina alguma circunstância, João Miguel Tavares, em que voltemos a ter de nos fechar em casa?
Ah, imagino. Se de repente começarem a existir focos de infecção, se esses focos se descontrolarem, se os cuidados intensivos começarem a aproximar-se daquilo que é a sua capacidade máxima para acolher pessoas, é evidente que aí tem que haver mais um confinamento. Se eu espero que isso aconteça, espero que não.
Pois, porque claro, apesar de... que não, não é?
Sim, mas apesar de tudo, acho que já temos
pessoas
algumas
muito perversas.
Não, é... sim, mas não é só nesse sentido. É também, acho que já tivemos alguns sinais de que se nós seguimos as regras que o Sr. Ricardo Araújo Pereira aí referiu e muito bem, lavar as mãos, colocar a máscara e manter um certo distanciamento social, conseguimos mais ou menos fazer a nossa vida sem as coisas se descontrolarem. E isso, para mim, é o essencial nisto. Quer dizer, voltar outra vez para casa é a loucura. Uhum.
A sua percepção sobre o vírus e o perigo que o vírus representa alterou-se de algum modo ao longo destes 3 meses, Pedro Mexia?
No essencial, não. Pelo seguinte, é que não se sabe muita coisa. E eu, ao contrário do que o João Miguel diz, eu concordo em parte, mas não exatamente da forma como ele põe. Ele põe a questão sempre na questão social e classista na diferença, mas também acho que também há uma diferença quase filosófica que não tem a ver só com isto, tem a ver com a maneira como as pessoas reagem ao desconhecido. Há pessoas que reagem ao desconhecido mandando-se para a frente e outras que reagem ao desconhecido com cautela. Há pessoas que vão ao estrangeiro e vão a uma cidade que não conhece e lhe dizem, aquele bairro é seguro ou não? Ah, não é muito. Então vou, então já lá estou caído. Outro dia, então se calhar não vou. É uma atitude na vida. Eu faço parte das pessoas cautelosas. Faço parte das pessoas cautelosas.
Mas ainda não... há uma terceira vertente dos que entram em pânico.
Sim, mas o pânico é mau conselheiro, como é óbvio. Agora, nós, na verdade, não se pode tirar grandes conclusões de algo que não sabemos bem o que é, o que vai ser, quanto tempo dura, como é que se sai disto. Tirar conclusões muito definitivas sobre isso é absurdo. Pode haver um princípio genérico de voluntarismo, que é o do João Miguel, e um princípio genérico de cautela, de que eu me sinto mais próximo.
E o Ricardo?
É uma cautela voluntária.
É um misto, porque, por exemplo, às vezes...
Mas também
depende,
é um misto.
Depende do que é que entendemos por cautela. Por exemplo, uma vez em Guadalajara, eu fui visitar lá um bairro, no México, fui visitar um bairro muito conhecido, e estava um senhor ainda estendido no chão porque tinha sido morto por uns gangues.
Lá está. Ora, eu fui a Guadalajara e não fui a esse bairro. Não,
lá está, mas eu o senhor
é um
lá
bom
estava.
Exemplo, é um bom exemplo.
Eu fui visitar o bairro na mesma porque, do ponto de vista probabilístico, era muito pouco provável que me dessem também um tiro, sim, se já estava um senhor estendido, em princípio.
Ele só mata um por dia.
Exatamente, em princípio não iam estar... Ficava mal, já está visto, está visto.
Aquela lógica da pessoa que leva uma bomba para o avião, porque não há hipótese de haver dois terroristas.
Em princípio não vão.
Atenção, também é possível que fosse um duplo e ele não tivesse, na verdade, morto, mas fizesse parte do roteiro turístico. Está lá uma pessoa.
Só para a gente ver
as coisas legais.
Está alguém que acabou de
ser esclarecido. Porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se vago? Quanto ao João Miguel Tavares, quer acrescentar ao nome o apelido Marshall. Acha que já é caso para celebrar uma renovação dos votos de casamento na Europa, João Miguel Tavares?
Tudo indica que está bem encaminhado. Eu já começo a ver alguns festejos, incluindo da parte de pessoas responsáveis.
Portanto, Mário Centeno, por exemplo, esta tarde.
Há felicidade no ar.
O apelido Marshall é uma referência ao famoso plano Marshall, não é? No final da Segunda Guerra Mundial. Estes 750 milhões que a Comissão Europeia anunciou esta semana parecem-lhe uma bazuca do mesmo calibre do Plano Marshall?
50 mil milhões é uma bazuca muito grande, não é? 50 mil milhões.
Não é 750 mil?
750 mil milhões, desculpem. 750 mil milhões é uma bazuca muito, muito grande. Mesmo dividindo por todos, ainda calha algum a Portugal.
Sim,
é
Portugal
relativamente significativo.
Calha, calham 15 milhões de euros.
15 mil milhões
de euros. É? E nós estamos tão pouco familiarizados com estes números que é muito fácil dizer a geneira. 15 mil milhões de euros e ainda podemos ir buscar mais 10 mil milhões.
Certo.
Mil milhões já vão para a TAP, não é?
Não, parece que sim, não sabe, mas... Pois já este sonzinho, fundo perdido, é mesmo... Ai, que soa tão bem, não é? Fundo perdido, a gente já não ouvia isto para aí desde os anos 80. E o pessoal logo começa, bem, tanto
o
Jeep...
É preciso que o plano ainda seja aprovado.
Sim, é preciso.
Ainda é preciso
ler as linhas todas do contrato.
Passe pelo Parlamento Europeu, sim. E que passe pelos 27 Estados-membros. E há aqueles chamados frugais ou forretas. Os partidos portugueses dividiram-se na avaliação deste plano. Entendo melhor as críticas à esquerda ou
este
as cautelas
não
à direita?
Sobre este assunto, se quer só sublinhar que o pequeno gafanhoto acabou de passar por cima de mim e não me deixou dizer nada sobre o tema, mas tudo bem, pequeno gafanhoto, não seja por isso.
É porque está muito ansioso para me ouvir.
Disse que era bom, que é ótimo, estamos todos contentes.
Mas eu tinha mais raciocínio a expender, mas não deixo. Tudo bem.
Por mim, não podes expender por mim, porque não tenho pouco a dizer sobre isso. Quer dizer, tenho a dizer que...
Os partidos de direita, o único partido que vê esta iniciativa com bons olhos é o PS. À esquerda, o Bloco e o PCP consideram que o plano fica aquém das necessidades. À direita, o CDS tem receios sobre o modo como o dinheiro vai ser aplicado e o PSD diz que aquilo que é uma boa notícia no princípio pode não ser uma boa notícia no fim.
Basicamente reagiram conforme o europeísmo de cada qual, não é? Basicamente os partidos europeístas ou tradicionalmente europeístas, embora alguns com alguns intervalos, acham que é um bom sinal e outros acham que é insuficiente. Eu acho que é muito positivo que uma parte da ajuda seja a fundo perdido e acho que é muito positivo que se consiga avançar ultrapassando a querela eterna, e que eu devo dizer que não compreendo bem, dos bondos, ou seja, euro ou corona, ou seja o que for, que parece ser uma coisa destinada a inquinar a discussão, porque há pessoas na Europa que basta usar a palavra bondes que não querem falar e outras dizem que não há outra solução. E, portanto, isso é positivo. E também é positivo que seja um plano, eu nunca não sou grande fã de planos quinquenais, mas este é 2021-27, são 6 anos.
Ganharam uma fé.
Acho que se ultrapassa o plano quinquenal, fazendo um plano a 6 anos, e pelo que nós sabemos de quando é que isto volta à normalidade, não é má ideia.
Pode ser boa ideia. O que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, a proposta do antigo Ministro da Economia, histórico do CDS, Pires de Lima, sugerindo, como sugeriu esta semana, que com o dinheiro que vai chegar da Europa se dê um voucher de 500 euros a cada português, que terá de ser obrigatoriamente gasto num hotel em Portugal no próximo verão?
Na verdade não é cada português, é cada família.
Cada família portuguesa, perdão.
Sim, cada família, se fosse cada português era ótimo, porque não precisavas ir com a família. Isso realmente é bom. Era melhor, uma melhor proposta. O que eu receio é que haja outros negócios, não é? Que digam, mas espera, mas é que não são 500 euros para gastar em livros, por exemplo? Ou não são 500 euros para
gastar. E as pessoas estão a ir à sopa dos pobres?
Exato, para que não são 500 euros para gastar.
Porque comem no hotel.
Exato. Eu queria era batatas. E, portanto, pode acontecer isso, de facto, pode acontecer que haja pessoas que legitimamente digam, mas eu tenho fominha, vou agora para o Sheraton.
Portanto, era uma bonita ideia.
É uma ideia bonita, mas talvez não seja, não tenha, digamos, muita adesão àquela realidade mais básica das... Agora, o que é curioso é isto, é esta bazuca. Havia aquela... Eu acho que o João Miguel estava a tentar aflorar isso quando lhe foi cortada a palavra ignobilmente, que era... Há aqui uma rebelião contra o moderador.
Não há...
Mas que era...
É rebelião contra o relógio, vá.
Aquele provérbio, quando a esmola é grande, o pobre desconfia, acaba por ser desmentido, porque neste momento a esmola nem sequer é assim tão grande e o pobre
está
desconfiado.
Pode-se alterar o provérbio e passá-lo para quando a esmola é grande, o pobre desconfina.
Pois, certo. Mas neste caso o que acontece é que quando a esmola é média ou até pequena, porque acho que 15 mil milhões mesmo a fundo perdido, tendo em conta aquilo que vai ser necessário, se calhar não é assim tão grande, o pobre desconfia, porque a gente é óbvio que estamos todos à espera que a União Europeia diga, bom, certo, são 15 mil milhões a fundo perdido, mas
todos vocês, a partir de agora, têm de ser empregados de limpeza, vamos supor.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se sente Marshall. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara sem rede. Quer falar de Trump, do Twitter e da forma como o presidente americano reagiu.
Sim, a semana já tinha começado...
Aquilo que o Twitter lhe fez.
A semana já tinha começado de uma forma infame, quando Donald Trump, eu até, não, como sabem aqui, quando estamos a preparar temas, até não vamos falar do Trump outra vez, mas às vezes tem que ser.
Quando,
quando o Trump se tinha regozijado com os despedimentos na revista Atlantic, que é uma revista, aliás, que eu leio, para já um presidente de um país regozijar-se com cidadãos desempregados desse país, só no programa dele é que tinha alguma graça, ainda por cima não tinha. Mas é uma coisa absolutamente infame. E depois aconteceu este momento que eu já tinha visto na história de vida de muitas pessoas que conheço, com quem tive algumas discussões, e que agora vejo no presidente dos Estados Unidos, que é das redes sociais. Eu já ouvi essa conversa tantas vezes, fazendo sempre de Matusalém contra os beatos. E agora é Trump a dizer, realmente isto do Twitter tem muita graça ao fim deste mandato.
Mas o argumento, atenção, o argumento é bom. Atenção.
Trump viu o argumento em causa... Não é bom.
Eu aqui vou estar com Trump.
O argumento não é bom porque ele argumenta que não teve liberdade de expressão. Ora, os tweets dele não foram apagados. Os tweets dele não foram apagados. Não, e tá depois... Bem, o que acontece é que, infelizmente, como há um mecanismo que são as ordens executivas, que têm costas larguíssimas dos Estados Unidos, a ideia de que o Presidente não pode fazer nada, infelizmente não é verdade. Felizmente há tribunais, e eu acho que em termos de liberdade de expressão, um ataque em força às redes sociais não passará.
Temos de explicar que Trump escreveu uns tweets sobre o voto eletrónico e o Twitter fez uma anotação dizendo que aquilo era factualmente falso.
Sim.
Ou melhor, remetendo as pessoas para irem procurar informação adicional sobre aquela questão. Vê razões para o Presidente dos Estados Unidos se queixar de estar a ser vítima de um ataque à liberdade de expressão?
Não, acho que a liberdade de expressão do Trump não foi posta em causa. Dito isto, eu acho que não compete a uma plataforma como o Twitter definir o que é a verdade.
De acordo.
Mas é esse o ponto.
Não é esse o ponto.
São dois pontos.
O ponto é retaliar. É o Presidente ameaçar que vai retaliar, pondo em causa...
Exatamente. Mas retaliar a Xi Jinping.
Mas não é isso. Isso já damos por adquirido. Agora, a questão de fundo, que é a crítica do Trump, essa crítica, neste caso específico do Twitter, eu acho que ele tem razão.
Ele argumentou com a liberdade
em casa
a
minha liberdade de
expressão. Exatamente, ele não disse isto que eu estou a dizer.
Agora, que há uma espécie que não compete ao Twitter.
Não é isso que ele diz. Nós tivemos essa discussão quando o Macron tentou fazer uma coisa do género de...
Fake news.
Exatamente. E eu acho que não compete. Eu também acho que não compete. Mas o Trump disse que a sua liberdade de expressão e a liberdade das vozes conservadoras estava ameaçada nos Estados Unidos. Basta ir ao Twitter para perceber que isso é demencial.
Mas a questão é
E os amantes do Corrobê, que estão a ser atacados porque não podem pôr o seu quadro favorito. E de maminhas, em geral, as pessoas que põem... Há montes de pessoas que lhes tiram publicações de redes sociais por razões absolutamente absurdas.
A das mamas, então, é daquelas que me...
Como defensor da liberdade de expressão, é das que mais me atingem, não é?
Mas aquilo ali é uma questão séria, porque o problema aqui é que tu retiras o Trump deste
questão séria tratada por uma pessoa não séria.
Retiras o Trump deste caso e começas a meter outro tipo de assuntos sobre os quais o Twitter, de repente, começa a fazer o mesmo tipo
de
alertas.
Isso
é abrir uma caixa de Pandora terrível. Porquê?
De acordo,
quando há determinados assuntos e determinadas pessoas que em si já são escrutinadas pela comunicação social, não precisa de ser o Facebook ou o Twitter a vir escrutinar em cima. O Trump não tem falta de pessoas a dizer que ele é um imbecil, não precisa de vir cá embaixo numa linha do Twitter. É só nesse sentido que eu acho que nesse aspecto o Trump tem razão.
Até porque quer outros utilizadores do Twitter, quer a imprensa, já estavam a pôr em causa aquilo que o Trump tinha dito com factos.
Exato. Bom, está na altura dos livros e, como por vezes quase parece que estamos entregues à bicharada, eu trago desta vez um livro intitulado Porquê olhar os bichos? O autor, o inglês John Berger, ficou conhecido sobretudo como crítico de arte, mas era também um excelente escritor, ganhou, aliás, o Prémio Booker em 1972. Até há pouco tempo estava quase completamente inédito em Portugal. Agora, depois de ter morrido em 2017, começou a ser publicado, saiu primeiro na Relógio d'Água, um belo romance com o título Para o Casamento, e, entretanto, a Antígona começou a editar os ensaios de John Berger. Este volume acaba de sair e reúne 9 textos, não muito longos, todos centrados na nossa relação, na nossa de humanos, com os animais. Os animais, diz John Berger, neste caso o crítico de arte, que têm sido, ao longo dos séculos, os nossos principais fornecedores de imagens. Nenhuma outra fonte imagética pode sequer pretender competir com a dos animais. É um belo livro com vários textos interessantes. O Pedro Mexia traz uma homenagem a uma personalidade viva.
Bastante viva, sim, felizmente. O Gonçalo Ribeiro Teles, que fez este ano, que fez esta semana 98 anos.
Só falta piscar o olho.
Correu aí uma notícia, felizmente falsa. E é incrível o grau de respeito entre adversários e correligionários que ele granjeou ao longo da sua vida. É um ambientalista sensato e um monárquico sensato, duas tribos onde a sensatez às vezes fraqueja, e então em homenagem lembrei-me de trazer estes dois livros, um que se chama Textos Escolhidos, da editora Argumentum, e outro chamado Porque Sou Monárquico, da Real Associação de Lisboa, onde estão as duas facetas, uma mais política, stricto senso ideológica, e outra mais do ambiente, da ordenação do território, etc.
Gonçalo Ribeiro Teles fez 98 anos.
Fez 98 anos, exatamente.
O João Miguel Tavares traz Bullshit.
Eu trago Bullshit, e trago Bullshit em duas edições. Uma edição portuguesa, que é uma nova edição do livro que saiu agora há pouco tempo em Portugal, e a edição original, isto é uma edição inglesa. O Harry J. Frankfurt é americano, mas eu trago isto aqui, não é para me armar em cagão, é mesmo porque isto tem problemas.
Nesse tema fazia até sentido.
Exatamente. É mesmo só porque isto tem graves problemas de tradução, e esta edição não é especialmente inspirada por esse lado, desde logo porque várias vezes aqui é citado um famoso pensador chamado Saint Augustine, que geralmente em Portugal é conhecido como Santo Agostinho, e portanto só o facto de ele estar sempre a aparecer em inglês.
Agostinho de Hipona.
Agostinho de Hipona. E depois existe um problema real, que é como traduzir bullshit em português, que às vezes aparece como conversa fiada, como conversa da treta, mas na verdade bullshit é muito bullshit e não existe uma tradução imediata. Os brasileiros têm uma edição deste livro que se chama Sobre Falar Merda.
É uma expressão que infelizmente sobre o português de Portugal merda, não
é assim
consagrou.
Que os brasileiros têm. Mas o livro é ótimo, é exatamente uma desconstrução do que é o bullshit, da diferença entre bullshit e mentira, e porque é que ela tem andado a proliferar nas nossas sociedades.
E a escolha do Ricardo Araújo Pereira também é uma homenagem esta semana.
Eu trouxe apenas um livro, Carlos. Mais do que um.
O meu era mais pequenino.
Sim, eu trouxe um, podia ter trazido vários, desta escritora que morreu esta semana e que tinha alguns até mais conhecidos do que este, provavelmente, como romances como Maina Mendes e Missa Inalbis. Era uma autora que tem uma escrita densa e difícil, mas que eu recomendo porque para se perceber que também é possível fazer com a língua portuguesa isto. E ela tem, além dos romances, ou de vários outros romances, alguns dos que eu já referi, tem também, pelo menos que eu saiba, um ensaio que eu tenho chamado Ensino Primário e Ideologia, em que ela assina Maria Velho da Costa, assina Maria de Fátima Bivar.
E tem ainda um outro livro muito interessante chamado sobre Trabalhador,
português, não sei quem mais.
Doente mental. Portanto, sobre a doença mental.
Certo. E eu escolhi este livro porque é um livro publicado pela primeira vez em 1978, é um livro difícil de definir, são fragmentos, se calhar leio um, só temos 55 segundos, por isso. Ai da roseira brava proliferando à distância da mão, jamais perante a sua floração suspenderá o passo viandante extasiado, sabedor esquecido da magnificência das hábeis cicatrizes e enxertias. Ó povos da discreta cirurgia das flores, dai-me assento nalguma muito hábil contenção do susto e do esplendor. Eu acho que até só pela própria música das palavras se percebe a diferença.
E com Maria Velho de Costa está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Hey!